Existem bairros além do centro de Curitiba que têm crescido e se destacado de forma promissora. Hoje, nós vamos falar de um deles. Olá, eu sou Adriana Saman e estou em mais um episódio do NunaCast. Hoje, conversando com empresários do ramo imobiliário, do mercado imobiliário, de uma região próspera que só cresce em Curitiba, o bairro do Auer e o seu entorno. E é com esses empresários que nós vamos entender um pouquinho o cenário e o panorama dessa região aqui no Paraná, aqui na nossa cidade. É com grande alegria que eu recebo vocês, Fernando Xavier, Felipe e Julian, proprietários, sócios da Polar Auer. E é um pouco sobre essa região e sobre o mercado que nós vamos conversar. Tudo bem com vocês?
Muito bom dia. Tudo bem, Adriana? Primeiramente, agradecer o convite aqui. É uma honra para a gente estar participando do NunaCast. E vamos lá. Vamos nos preparar para uma ótima conversa.
Bacana.
Bom dia, Adriana. Agradecer o convite, né? E vamos começar essa conversa aí.
Tá, joia. Antes de tudo, da gente falar de mercado, né, de oportunidades, de desafios que a gente vive aí, né, numa trajetória quase que comum, porque atuamos no mesmo nicho, deixa eu entender um pouquinho a história de vocês, né, ouvindo particularmente de onde vocês estão vindo, como que chegaram até onde vocês estão e em que momento vocês se cruzam também como sócios, como parceiros de negócios. Podem tirar um par ou ímpar aí para ver quem começa.
É lá, Felipe, é contigo.
Bom, eu comecei no ramo de empresa. Na verdade, eu sempre fui empresário. Nunca trabalhei em empresa.
Como funcionário?
Como funcionário, nunca. Comecei muito cedo, com 15 anos. Eu fui operador de telemarketing. Comecei cobrando dívida dos outros.
um bom emprego, hein? Nunca vai faltar oportunidade aí.
Fiquei por algum tempo. Confesso que larguei por conta que eu queria jogar bola com meus amigos.
É um bom motivo.
Aí tive vestibular, enfim, entrei no Universitário Federal, que foi lá que eu conheci o Fernando, né?
Tua formação?
Engenheiro civil.
Uhum.
Aí comecei, meu pai tinha a imobiliária, que nós vamos entrar no assunto, e apareceu a oportunidade na época, através do programa Minha Casa Minha Vida, e foi quando eu montei a construtora, né? A Plena Vista Incorporações. Montei quando tinha 20 anos, foi. 2010.
Com 20 anos você montou uma construtora.
Foi a Plena Vista. Foi pegando o começo do programa
Minha Casa, Minha Vida.
Comecei meio que sozinho, né? Meu pai tinha imobiliária e ele me falou de fazenda Rio Grande na época. Comecei lá, coisas pequenas. Foi meio que a corrida do ouro, na Califórnia. Foi muito parecido.
Olha só.
Vi muita gente ganhar muito dinheiro e muita gente perder muito dinheiro. E eu no meio ali, né? Muito jovem. E foi um período aí de uns 5 anos aí aprendendo, né? Acertando, errando, ganhando e perdendo. Nesse meio tempo, fazendo engenharia, eu conheci o Fernando lá na escola de engenharia da universidade. E nós sempre conversávamos entre nós, assim, sabe?
Uhum. A gente sentava... Já tinha uma afinidade.
A gente sentava nos degraus dos corredores e ficava trocando ideia e tal.
Éramos amigos, né? Amigos, colegas ali. Entre um evento e outro aí, tinha um espacinho para falar do empreendedorismo, né, também.
Sim, de projetos para o futuro.
E eu sempre... E a gente sempre pensou parecido, né? Então, sempre admirei o meu sócio, porque o primeiro passo de você ter um sócio, eu gosto sempre de ter um pensamento simples para as coisas. É gostar da pessoa.
Com certeza.
Não existe outra coisa. Pô, você tem que gostar e admirar.
Sim.
Então, esse foi o começo. E daí, eu continuei com a empresa e o Fernando trabalhava numa outra empresa de engenharia pesada. Daí ele pode falar melhor. Uhum. Agora eu jogo o caminho para ele para depois nós convergirmos na nossa sociedade.
Para esse momento agora.
Então eu passo a bola para ele.
E aí, Fernando, dessa conversa nas escadas da Federal, o que foi acontecendo depois?
Ah, pois é. Muita água já passou desde esse momento, né? E Mas tenho certeza que tomamos as decisões corretas e ainda tem... Vamos colher muitos frutos, muitos bons frutos em função dessas conversas aí. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente do Felipe, né? Meus pais sempre... Vamos voltar um pouquinho atrás ali.
Uhum.
Meu pai é funcionário de multinacional, engenheiro mecânico. A minha mãe é enfermeira, sempre trabalhou em hospitais públicos. Uhum. E por conta do emprego do meu pai, eu sempre viajei muito. A gente viajava, morava nas cidades, ficava algum tempo. Aí depois ele era transferido, a gente ia para outras. Então eu já morei em vários... lugares acompanhando ele. Nasci em Belo Horizonte.
Ah, não só no Paraná.
Não, eu nasci...
Brasil, nível Brasil.
Sim, nível Brasil. Eu nasci em Belo Horizonte.
É um mineiro, então.
Mineiro,
uhum.
De BH. Depois disso, eu fui para o Rio de Janeiro com uns 3 anos de idade. Morei até os 10 anos lá. Aí, depois, 4 anos em Recife. Aí que eu vim para Curitiba, né? Quando estava na minha 8ª série. E... Chegou aqui, entrei na Universidade Federal do Paraná, em 2008. Lá conheci o Felipe, estudei junto com ele. E só que sempre com um pensamento um pouco diferente, acho que por conta da formação, né? Meus pais sempre funcionários e o meu primeiro emprego foi numa empresa de engenharia, numa empreiteira, uma das maiores do sul do Brasil. E eu comecei a fazer o estágio, o primeiro estágio, e fui efetivado na empresa, me formei, e aí eu comecei a viajar sozinho. Né? Não por conta dos meus pais, mas por conta do meu trabalho como engenheiro civil em obras de infraestrutura, de saneamento,
uhum.
Energia hidrelétrica, energia eólica, então projetos grandes. E o último deles até no internacional foi no Panamá.
Olha só.
Bem diferente, né, do ramo imobiliário.
Aham. Uhum. Sim, outro segmento, né?
Acontece que entre idas e vindas, né, e sempre falando com o Felipe, sempre que vinha para Curitiba a gente se encontrava.
Ia tomar um chope, botar conversa em dia.
Ia num bar lá e tal, férias. E aí acabei... assim, eu gostava bastante de ser engenheiro, de empreiteira. Só que eu nunca gostei de não ter um horizonte mais longo. Né? Então, falei, não, temos que achar alguma coisa para fazer aqui em Curitiba, né?
Uhum.
E aí, numa dessas, entre uma obra e outra, o Felipe fala, cara, você não quer ser meu sócio? Eu já tenho a empresa há algum tempo, vamos... Entra aqui, a gente... a sociedade só funciona, no meu ver, se for 50-50.
Uhum.
Então, a gente começa desse jeito, pode ser? Falei, tá bom. Só que a gente não tinha nem dinheiro suficiente, nem...
Isso faz quanto tempo?
5 anos, né?
5 anos, mais ou menos.
Sim. Então, é tudo muito recente, né? Vocês estão começando essa empreitada juntos.
Sim.
Aí, no curtíssimo prazo, né?
Isso aí. E a gente começou dessa forma, o Felipe na linha de frente, eu mantive meu emprego ainda por alguns anos, né? Trabalhava depois do horário, enquanto isso ele na linha de frente aqui.
Uhum.
Tinha época que não era fácil, né? Porque o Felipe por estar sozinho aqui, né? Na linha de frente, com todos os problemas para ele, e eu com os problemas do meu trabalho e tendo que trabalhar depois, então cada um carregava... um peso a mais ali, até que chegou um momento que já...
Você conseguiu encarar quase que 100%.
Não dava mais para continuar os dois e para a empresa tomar o rumo que a gente queria, eu tinha que sair do meu emprego antigo, né?
Uhum.
E aí foi lá e aí nesse momento que aí aparece a Polar Hour no caminho.
Então, vamos falar um pouquinho disso? Desculpa te interromper.
Não, claro. Você que manda, Adriana.
Não, imagina. Que eu quero puxando para a gente poder fazer esse triálogo aqui, né? E aí você sai de uma área técnica, né? Bastante cartesiana, que é a engenharia. Felipe, com esse lugar da incorporadora, nesse momento de crescimento, né? Pulsando muito forte ali no Minha Casa Minha Vida. E vem para o ramo imobiliário, que é um ramo muito mais do corpo a corpo, do atendimento, do monte de pepino para resolver para um monte de gente. Como é que é? Como é que tá? Como é que foi a adaptação, né? E a escolha também por esse lugar que é menos técnico e mais barriga no balcão, vamos chamar assim, né?
Olha,
é uma pergunta para os dois, fique à vontade aí para...
Meio, mais ou menos caiu no nosso colo a imobiliária, né, Felipe? Conta um pouquinho aí.
A imobiliária, na verdade, era do meu pai. E ele ficou, acho que, 20 anos com a imobiliária. E sempre achei um bom negócio.
Uhum.
Então, como a minha vida sempre foi negócio, eu sempre fiquei com o radar girando.
Uhum.
Sempre achei um bom negócio. Mas eu tinha as minhas coisas, eu cuidava da construtora. Aí o Fernando explicou que nós entramos juntos e trabalhando. Né, nós sempre lidamos com imobiliárias, né? E a gente sempre achou que isso era um... A gente achou que era um meio muito... tinha muita gente que... A gente achava que faltava um pouco de profissionalismo, né?
Uhum.
E surgiu a oportunidade da imobiliária do meu pai, né? Ele teve uma situação de saúde muito grave e não quis mais. E eu falei, Fernando, vamos encarar essa?
Falar, a hora é agora, né?
Falei, a hora é.
Uhum.
A hora
vocês tiveram
é agora.
Essa sensação de que era naquele momento que a coisa tinha que acontecer.
É, caindo numa situação dessas, o pai do Felipe saindo do negócio. E um negócio que a gente achava que era bom. E ainda mais dentro de uma rede, igual é a Polar, que o negócio estava pronto, né?
É, uhum. Era um negócio consolidado já, né?
E muito parecido com o negócio que a gente já estava envolvido antes, que é uma incorporadora.
A gente tinha que vender os imóveis, né? Então...
Sim.
E o assim, até pela formação, nós dois somos muito quadradinhos, muito cartesianos.
Sim, do planejamento, né? Da planilha.
Cabeça de engenheiro. Então, uhum. Nossos projetos foram sempre muito bem pensados. Os empreendimentos sempre muito tecnicamente muito certinhos. Só que a parte comercial da incorporadora sempre
patinou.
Deixou a desejar.
Uhum. Né? Isso é importante a gente falar também, que é fácil chegar aqui falando que é empresário, né? Mas a gente sempre patinou, uhum, na parte comercial.
Isso, traz pra gente os buracos aí, pra gente, né, falar do lugar humano.
É, a gente, nós já trabalhávamos com a Polar, né, na construtora. Tivemos um certo sucesso com eles e daí nós resolvemos testar outras imobiliárias e foi aí que nós patinamos nas vendas lá. Então... daí eu falei, Fernando, vamos surgir essa oportunidade. Nós, mais um ponto importante, que voltando um pouquinho atrás sobre ele trabalhando e eu aqui, isso gerou uma independência entre os dois. Então,
uhum,
até isso a outra empresa encaixa, porque cada um cuida de uma
área, não é uma coisa que vocês estão de uma forma simbiótica, né? Onde um vai, outro vai.
Então,
não.
Todo o caminho serviu para ajudar até nisso hoje em dia. Então, hoje, a gente com a imobiliária, né, a gente conseguiu suprir uma questão também comercial muito importante.
Uhum.
Né? E mais um ponto que foi uma avaliação muito boa, porque até por ser do meu pai há muito tempo, eu sempre gostei do bairro Auer.
Sim, nós vamos chegar aí.
Sempre gostei, é. Então, esse foi um dos pontos fortes da imobiliária.
E por quê? Por que que você gosta do Auer?
Bom, eu acho que é um bairro pouco conhecido.
Uhum.
Tem amigos meus que não conhecem o bairro.
Sim, tem muita gente em Curitiba que
eu acho maravilhoso,
sabe que existe, né?
Mas eu acho maravilhoso.
Tá fora dos holofotes.
É, o que nós não sabemos é o mais importante, sempre.
Uhum.
Então, é um bairro que eu acho que tem... Ele é muito bem... Ele tem áreas que são muito bem divididas, assim. Tem a zona de serviço, que é para barracões, que é para comércio. Você tem a parte residencial do bairro, que são moradores muito antigos.
Uhum.
Ninguém quer sair do bairro. Nós vemos isso na loja com uma certa frequência. O pessoal quer ficar lá.
Quem nasce e mora no Auer quer ficar no Auer.
Nós temos muito cliente que você falou. Hoje nós estamos, né, com marketplace, internet. Nós temos o nosso cliente que é muito de balcão mesmo, sabe? É um bairro muito, 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 muito legal, assim. E é um bairro que... Ele é próximo do centro, né?
É, eu vejo isso aí com enorme potencial, porque é um bairro não tão conhecido para quem não é do bairro, né? Para quem tá lá não quer sair. E para quem vem de fora, chega lá, é um bairro bonito, principalmente a parte residencial.
É um bairro bonito.
E a nossa loja tá a 2 quadras do terminal do Auer. Se você pegar um ônibus do terminal do Auer, eu acho que não dá 10 minutos, você tá na
No
Praça Rui Barbosa,
centro.
que é centro de Curitiba, né? Então,
E o
é
acesso é
muito
fácil.
privilegiado.
É. Você tem a Marechal Floriano Peixoto, que é a maior avenida de Curitiba.
É
É.
mesmo, em termos de
Ela
extensão.
começa, né, acho que na Carlos Gomes e vai até São José dos Pinhais.
Sim, aquela
Então, em termos de
reta.
extensão, é um eixo estrutural muito importante, né? Então, eu mesmo vou de ônibus para o trabalho algumas vezes. Eu pego na Carlos Gomes, desço na esquina da firma.
Da tua imobiliária.
É. Então, eu acho um bairro assim, eu realmente gosto do bairro. E eu moraria no Auer. Eu acho um bairro assim que eu fico ali na loja, às
Tem
vezes
que
a gente dá a
procurar por
volta.
lá,
Pois
né?
é. Estamos
Achar um
analisando.
imóvel.
É um bairro assim que eu, bom, suspeito para falar. E com muito potencial, né? O 12 elementos, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é um bairro muito.
De grande potencial, né? Tem
Grande potencial.
uma aposta grande aí.
Tem.
E aí, assim, né? Falando um pouco de Curitiba como centro, né? E como oportunidade imobiliária. É como você falou, né? Tá fora dos holofotes, porque a gente tem ali 10 bairros que são os queridinhos, né? Como toda cidade, você tem os bairros que são aparentemente os primeiros, que foram mais prósperos, que têm, vamos dizer, a maior renda per capita da cidade, você tem as pessoas com melhor poder aquisitivo buscando certos bairros, mas é fato que tudo se esgota, né? A cidade vai crescendo e você também não consegue acomodar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo perímetro. E aí, vamos dizer, esses bairros adjacentes ao centro começam a ganhar relevância, né? O Auer sempre teve a fama de ser um bairro mais desses barracões, de serviços, com um caráter um pouco mais industrial, e começa a mudar essa configuração. Na visão de vocês, o que que está acontecendo com Curitiba de maneira geral, né? Vocês que estão dentro do mercado imobiliário, como é que está a cidade hoje? Como é que ela está se movimentando?
Adriana, eu acho que assim, em primeiro lugar, o Curitiba tem um departamento de urbanismo há muito tempo que é, se não o melhor do Brasil, um dos melhores, né? Então, Jaime Lerner e companhia dispensa totalmente os comentários. É,
São
então,
referências internacionais, né, de urbanismo. O cara
internacionais.
foi contratado para fazer um projeto fora de Curitiba, em outro país, né?
Exatamente.
Inúmeros.
Mas. E o plano diretor acompanha bem à risca, assim, o que foi escrito lá atrás e o plano de crescimento. Então, você ter. O Auer hoje, ele tem basicamente dividido no meio, né? Vamos falar que metade dele é a zona de serviço, que é da Marechal Floriano Peixoto até o Canal Belém, né? O Rio Belém. Que é onde tem os barracões, onde tem essa parte mais industrial. O outro lado é uma área residencial muito muito legal. Justamente porque um dos pontos que o Felipe já falou aqui, a gente está muito pertinho do centro da cidade, é um bairro totalmente plano,
Sim, é
ele é um
verdade.
bairro plano.
Não tem. Você vê que não tem favelas, então é um lugar muito tranquilo, fácil acesso. Isso tudo eu acho que privilegia muito quem está procurando um lugar que apresenta uma certa tranquilidade, né? Assim, poucos problemas de segurança
Sim,
comparado
bairro
com o resto da
seguro.
cidade, seguro e perto do centro e não consegue pagar o que paga hoje um Batel, um Ecoville, Bigorrilho,
Vila Isabel.
Cabral e esses bairros que são mais centrais e mais famosos e mais consolidados, né? Então
Em
são
termos
mais
de
para.
valor hoje, né? Pode ser que isso mude, né? À medida que o bairro também vai se valorizando. Mas qual seria a diferença de valor de um preço de um imóvel no Bigorrilho, por exemplo, e do Auer, em termos percentuais, assim? Eu vou. Eu...
Imóvel novo?
Podemos
Acho
usar
que
qualquer
você pegar a
referência.
referência do imóvel novo.
Olha, vamos. Eu não tenho certinho esses números, mas do que eu tenho acompanhado de lançamentos, A gente trabalha com alguns lançamentos na faixa de R$ 8.000 por metro quadrado. Eu falo de apartamentos, né?
Uhum.
Hoje no Auer. Enquanto o Bigorrilho,
Água Verde.
Juvevê, assim, a gente tem visto números de facilmente assim de 12, R$ 13.000.
Aham, uhum. Daí
Então
pra mais, hein?
é uma diferença muito grande. Não, não vamos falar do alto padrão,
Sim.
porque esse aí o céu é o limite, né?
Sim.
Mas a gente vê
No
uma
mesmo
diferença
padrão, a diferença entre
bem
20 e
grande.
30%.
Mas é bastante, né?
É
Se você for
bastante.
pensar.
É bastante.
É um número expressivo. Então, assim, o que vocês estão me dizendo é que quem escolher por morar bem, né, talvez melhor do que moraria nos bairros mais centrais, consegue ter excelentes opções no Auer,
Sem
né, num
dúvida.
bairro que está se estruturando. E essas pequenas indústrias, né, esses barracões, eu já vejo que tem uma mudança aí também, né? Eu não vejo isso nem se instalando lá. Porque provavelmente esse movimento foi feito há décadas anteriores, onde teve vamos dizer, uma corrida para que esses pequenos industriais se instalassem. É um bairro que já não tem mais esse apelo, né? E o que que está acontecendo com esses lugares que estão ali, né? Um pouco.
Olha, ainda na zona de serviço, a gente ainda tem bastante procura, mas principalmente para empresas, vou dizer assim, mais especializadas. Até porque o metro quadrado, por ser uma região muito central, vai ficando muito caro, né?
Sim, vai
Então,
encarecendo.
aí, a partir do momento que as empresas maiores ou áreas maiores, ou precisam de áreas maiores, precisam sair dali e ir para outros lugares, e a partir disso aí vão dando espaço para outras empresas, vamos falar, menores,
Uhum.
se instalarem naquele local. Eu vejo um movimento dessas empresas aí indo para dessas grandes empresas indo para lugares onde o terreno está muito mais barato.
Uhum.
Porque realmente não comporta, está muito perto do centro da cidade, né? Para montar, por exemplo, um galpão logístico. Não, não
Sim,
cabe
já não
mais.
cabe
Não
mais.
cabe
Talvez
mais.
antes não era visto como centro, porque as pessoas acabavam se resolvendo muito naquele núcleo, né? Naquele núcleo, mais condensado, né? Adensado é a palavra certa. Mas ao mesmo tempo, o Auer agora já não tem mais esse papel, né? Já está colado no
O
centro.
legal da zona de serviços do Albert é porque você tem um ecossistema de pequenos empresários muito interessante. Eles têm empresas pequenas e que elas são muito duradouras. Tem empresas lá antiguíssimas,
Olha
antiguíssimas.
só.
E isso quebra um pouco da função de bairro dormitório. Então ele é um bairro por si só. Ele
Autonomia.
tem uma autonomia, própria. E então são pequenos empresários. Eu já conheci. O cara tinha uma fábrica de tampinha de garrafa PET. Já conheci pequeno metalúrgico,
Não, e tem até
calheiro.
um caso bem curioso ali da região, é de uma cervejaria que é muito famosa, que tem a fábrica deles ali, e ficou tão legal o ponto agora que aí começou a atrair food trucks, restaurantes em
Eles
volta por
fazem.
conta da cervejaria, e é na zona de serviços, né? E só que já virou um lugar meio
De
que de
entretenimento, de lazer.
entretenimento, de lazer, no meio da zona de serviço. Então,
Muitas
existem
indústrias.
alguns cases desse que são bem interessantes nesse, justamente por essa, de novo, proximidade do centro, a localização. Cada dia que passa, eu acho que a nossa localização lá é mais privilegiada, viu?
É porque nós temos Marechal Floriano Peixoto e a Linha Verde também, né?
Sim, que
São
também é, né, uma
as
outra
linhas do
via que
bairro.
trouxe um crescimento
Exato.
exponencial para Curitiba, né?
Esses são os principais ali, que eu diria os eixos estruturais. E daí ele falou da zona de serviço. Nós temos também uma mudança no bairro que o HSBC tinha uma sede enorme lá. O
Sim.
HSBC Brasil ficava no Auer. E ele saiu, que foi vendido. E agora sobrou imóveis agora grandes que eles vão ter outro uso. Uso misto. Então isso vai dar mais uma revitalizada no bairro.
E você falou uma coisa interessante, né? Que assim, a gente está numa sociedade muito mutante e muito ousada no sentido de criar opções para as pessoas. Então, por exemplo, era impensável há 10 anos atrás você transformar numa área industrial um lugar, uma, vamos dizer, uma praça de alimentação, um centro gastronômico, né? E hoje, principalmente as novas gerações, têm encontrado nesses lugares impossíveis, vamos dizer assim, funções e finalidades que antes a gente não enxergava, né? Então, a gente vê as redes, por exemplo, das academias, essas grandes academias, a Blue Fit, a Smart Fit, elas pegam lugares inimagináveis que você dizia, não, aqui é impossível uma academia se instalar. E ela vem ali e se coloca até com know-how de fora, de grandes cidades, e consegue fazer aquele polo se transformar numa outra coisa com outra finalidade, né? Recentemente, eu passando ali pela Avenida Kennedy, claro que é outra região, mas, nossa, tinha um prédio ali que não servia para absolutamente nada e virou o maior festival da cidade, né? Então, a Rede Festival vai lá, pega aquela edificação e transforma num supermercado super moderno. E eu acho que o Auer talvez comece a trazer um pouco essa vocação, né?
Eu acredito que sim. Até pela própria condição do imóvel que tu falei. Já existe já algumas. Nós já temos grandes redes já no Auer, né? Tem, uhum, vou pegar o exemplo do McDonald's, Burger King.
Uhum.
Nós temos o Festival.
Sim. Condor.
Condor, Mufato, Verde Mais.
Isso.
Balarote ali do lado, Cassol. Tem o Shopping Cidade.
Cidade trouxe alguma coisa ali, né, pra região.
Ah, com certeza.
Importante, né? Ele trouxe. Se consolidou, né?
É, bem consolidado. Bem consolidado E assim, é um dos. Não tem outros shoppings ali tão pertinho, né? Então sempre tem movimento ali. Você vê que passou pandemia, passou crise, e ele continua ali. E crescendo, né?
E aí no ramo da incorporação, né? Porque assim, a gente. Não sei se é por causa do zoneamento, aí podemos aprofundar nesse tema. Mas é fato que a gente vê lançamentos imobiliários em vários bairros, mas no Auer não é um lugar que a gente ouve falar.
Ainda.
Aí, assim, não sei se é por causa do zoneamento, mas assim, a gente, como agência, já estamos há 20 anos em Curitiba, eu confesso que talvez agora, juro para vocês, de 6 meses para cá, veio o primeiro prédio do Auer, edifício do Auer, para ser lançado, né? Com esse cuidado que a maioria dos outros empreendimentos tem em outras regiões de Curitiba. Fala um pouco sobre isso para a gente aqui.
Bom, isso aí, como o Felipe já falou, já tocou nesse ponto umas vezes, né? O zoneamento mudou recentemente, 2019, né? Então, essa mudança de zoneamento aí visa sempre, acompanha o plano diretor e visa a expansão da cidade, ordenada da cidade, né? Como o Auer está do lado desses eixos estruturais que o Felipe também comentou aí, eixo Marechal Floriano, eixo estrutural da Linha Verde, então, e era um bairro predominantemente da zona de serviço ou de residencial de ZR2, que era o zoneamento antes, ZR2 e ZR3, qual que é a característica desse zoneamento? Eles permitem construção de casas, sobrados, e não permitiam edificações.
Uhum.
Né? Então, eram um ou outros prédios que tinham na região, e com essa mudança de zoneamento, que visa o adensamento da região por estar ao lado desses eixos estruturais, com fácil transporte, agora a gente tem o ZR3T, né, que é o novo zoneamento...
Pro Auer.
E esse aí ele permite prédios sem potencial construtivo de até 4 pavimentos, e aí é possível adquirir potencial para fazer, se eu não me engano, para passar dos 6 pavimentos. Isso aí é uma...
É um divisor de águas para o bairro, né?
É um divisor de águas. E, voltando na boa localização, perto do centro, tudo...
O mercado imobiliário vai olhar para o Auer.
Já está olhando. Já tem vários terrenos que estão adquiridos por grandes incorporadoras.
Uhum.
E por pequenas incorporadoras também. Aqueles prédios de menos unidades em terrenos que antigamente faziam 6 sobrados, agora estão saindo 15, 20 apartamentos, né?
Uhum.
Com isso aí, a gente troca o número de 6 residências para 20. E acontece exatamente esse adensamento que é previsto para essa região de Curitiba. Então, em vez de ter 6 famílias, moram 20.
20 no mesmo
ali,
terreno.
Né? E pensa que isso aí está começando agora.
É, então, talvez verticalize o bairro, mas não a ponto de vamos dizer, cobrir a paisagem.
É,
você vai ter um bairro de prédios pequenos, assim, menos, mais baixos, mas com certeza vai ter uma verticalização aí, né?
É, isso aí vai ser... Trazendo muita gente para ali, você traz mais comércio, traz lazer, traz investimento
tudo,
em infraestrutura.
Né?
E aí... Nossa, o... Escuta, daqui a alguns anos aí a gente volta a falar do áudio pra você ver.
Isso, nós vamos ter que marcar uma nova entrevista porque vai ser um outro cenário. Olhou pro bairro, é outra coisa que vai estar na nossa frente, né?
Com
imagino.
Com certeza, nós temos um carinho e uma visão potencial enorme pro áudio.
Bacana. E assim, né, caminhando um pouco pro final aí da nossa conversa, vamos falar um pouco de mercado imobiliário na visão de vocês, né? Imagina, Felipe... Já deve ouvir falar de mercado desde que era pequeno, um pai que trabalhou muito tempo nessa área, você na área de engenharia, né, Fernando? Como a gente passou por muita turbulência, né? Pandemia, polarização política, o próprio desenvolvimento orgânico das cidades, a economia aqui e ali. Como é que vocês estão enxergando, né, 2024? Aí, mercado imobiliário de Curitiba, qual que é a visão de vocês sobre isso? Brasil também, né? Não sei.
Olha.
Seja sincero.
Eu sou bem reticente em fazer previsões.
Sim.
Mas o que eu percebo é que tem muita obra, né? Nós estamos com muita obra na cidade. Eu acredito que nós vamos ter uma oferta de imóveis muito grande aí pelos próximos. Acho que ano que vem vai começar a ter mais esses produtos lançados. E isso vai acompanhar, né, a curva de juro, que está baixando já. Toda reunião que nós temos do cupom, ele está baixando um pouquinho. Eu acredito que essa oferta de produtos vai casar com a queda da taxa de juros e a gente vai conseguir absorver muito bem isso, né? Então, eu espero, né? Como eu disse, não posso prever. Eu espero e acredito que vamos ter bons momentos aí os próximos anos.
Você acha que a gente está caminhando numa curva ascendente?
Eu
Talvez não
sim.
não tão sinuosa, né? Mas...
Não, tem que ser.
Mais
Não precisa.
estável.
É.
Não precisa
Esse
ser
é o
assim,
ideal,
né?
é. Eu
Um
acredito.
extrema.
Se for. Se você for observar fatores que você gostaria de ver, nós temos alguns aí que nos animam, né?
Tipo.
A queda da curva de juros e o volume de obras, né?
Inflação meio controlada, né?
Controlada.
Então, ou seja, todos os. Estamos no caminho certo, sem viés político, né? Não é nem um pouco objetivo, mas eu acho que estamos
O
no.
mercado está
O
se
mercado
autorregulando.
tá se autorregulando e tá convergindo para um ponto bom. E isso aí também assim, é muito. O Felipe falou de um cenário de muitas obras, de muitos imóveis novos. E a nossa imobiliária. A gente também vende muito, na verdade, a gente vende mais o varejo, né? Imóveis usados. E quem está comprando um novo, está saindo de um antigo. Então, isso aí, para as imobiliárias em si, é espetacular, né?
Com certeza. E assim, né, olhando pro outro lado do balcão, é claro que a gente também tem um pouco dessa visão por trabalharmos com imobiliárias e construtoras, mas na visão de vocês, tem um produto que é queridinho, assim, que a maioria das pessoas sempre chega buscando na hora de comprar? Um lugar que é mais comum, a escolha né, das famílias aí?
Eu tenho uma questão de perfil também das famílias, mas se você pegar uma família jovem com criança pequena, um casal jovem, assim, eles gostam do apartamento de 3 quartos com suíte no condomínio clube, que o nosso bairro está começando com esses. Já tem alguns, mas está vindo com outros. Estamos com vários agora lançando, né, nesse perfil. E já mais uma vez, né, trazendo nossa dinâmica da nossa empresa, nós atendemos também muito muito casal de aposentados que estão vendendo um imóvel para comprar outro menor no bairro. E aí que entra esses apartamentos novos aí, um pouquinho menores,
Então, é, como eu disse, o pessoal do bairro gosta de ficar pelo bairro. Então, nós estamos fazendo... Muitas vezes a gente vende uma casa num terreno grande para ele ir para um apartamento menor.
Uhum.
Então, é dinâmico. Vai muito do perfil. Mas o Auer consegue abraçar. Atender. Sim, nós temos muitas opções.
Eu diria que tem um queridinho da turma aí que está cada vez mais difícil.
Uhum.
Que o pessoal busca, que é a casa... Não sobrado, casa térrea.
Sim.
Porque tem muita gente que busca casa térrea.
Sempre foi o primeiro da lista, né?
Por conta de escada, né? O pessoal, tem muita gente gosta de... Assim, na verdade, para você aproveitar melhor o terreno e o potencial daquele terreno, todo mundo acaba fazendo mais de um pavimento.
Sim.
Só que vai ficando mais velho, às vezes o joelho não acompanha tanto. E... Ou dificuldade de locomoção mesmo. Sim. E aí... O pessoal tem buscado muito... tem fugido das escadas. E aí a gente tem vendido apartamento para quem
já tem essa preocupação,
já, né? Quem morava numa casa de dois andares antes está se mudando para um apartamento.
E uma casa suspensa.
É verdade, não deixa de ser uma casa suspensa. Bom, gente, eu quero concluir aqui o nosso bate-papo, né? Eu sempre dou um espaço para essa hora do Merchan, né? Falar um pouquinho de vocês, da Polar Hour, né? Por quê? Por que ir até vocês, né? A gente tem 300 mil imobiliárias, mas falem um pouquinho da empresa aí. E eu sei que o café é bom, já tomei o café lá várias vezes. É feito na hora, é quentinho. Mas com certeza vocês devem ter aí uma cerejinha do bolo que é importante todo mundo saber, né?
Não, o café é bom mesmo, viu? Esse aí...
Sim.
Bom, a gente é um pouco suspeito para falar, né? Mas eu acho que pelo perfil do bairro que a gente já falou aqui algumas vezes, desse tradicionalismo do pessoal...
mais antigo.
Mais antigo, de bairro... assim, de quem... Não é nem o nosso cliente que é mais antigo. Mas a gente atende muito, muito cliente de mais novos, né? Com mais jovens.
Sim, sim.
Só que nasceram ali no bairro e estão adquirindo o primeiro imóvel deles e não querem sair do bairro. E assim, uma coisa... A gente tem muito esse atendimento de balcão, né? Ainda. Digital todo mundo tem, é uma necessidade cada vez maior e vai roubar cada vez mais esse atendimento presencial. Mas quem quiser conhecer a nossa imobiliária, pode chegar lá, tomar um café, falar, eu queria... Onde que é o melhor lugar? Todos os nossos corretores são da região.
Uhum.
Né?
Bacana, hein?
Nem todos do Auer, mas quem não é do Auer é de região que próximo. Mora do ladinho do Auer, se criou ali.
90% é todo. Vão a pé para a loja.
São auerenses.
Então... todo mundo conhece o bairro igual a palma da mão e com certeza a gente tem a capacidade de ou buscar o imóvel do jeito que você está querendo ou então de vender o seu imóvel, porque também a nossa rede de clientes ali do próprio bairro que sempre estão buscando alguma coisa por ali é enorme, né? E sem contar aí com toda a rede Apolar que...
Sim, que dá esse suporte até na abrangência de ofertas, né?
Com mais de 500 corretores cadastrados aí que estão... A gente colocou o imóvel na prateleira lá e o primeiro lugar que um desses corretores vai buscar é dentro do nosso portal, né? Isso aí não tem nem a menor dúvida.
Felipe, quer trazer alguma última fala, alguma...
Complementando o que o Fernando falou, nós somos uma assessoria imobiliária.
Uhum.
Então, nós prestamos não só o serviço de compra e venda de imóveis, nós temos inúmeros clientes que nós assessoramos na parte de regularização do imóvel, porque todos nós sabemos que o Brasil é muito burocrático, né? É um labirinto. Então, nós temos toda a gama de conhecimento para verbação do imóvel, inventário, toda essa questão que envolve matrícula,
Questões legais, permissões, autorizações.
Eu gosto de brincar que nós somos ali um esquadrão antibomba. Nós achamos o fio vermelho e cortamos.
Ótimo!
Então, esse é o nosso grande diferencial, diria. Nós somos um hub multidisciplinar, né? Nós temos os corretores, temos os dois sócios com capacitação, nós temos parceiros jurídicos, temos despachante. Uhum. Então, é um hub, né, a nossa loja. Então, se for procurar, até não só do Auer, né, nós atendemos clientes também.
De outros bairros, sim, de outras regiões.
É, eu acho que o grande diferencial, no final das contas, é a confiança, né?
Até de outro, e de outros países.
De outros países.
Essa semana a gente vai assinar o contrato de uma cliente que está em Dubai.
Olha só, hein? É,
deixou o apartamento para vender aqui.
Tá morando bem, hein?
Pela confiança, né? Pelo nome.
É, não é o Auer, né? Mas Dubai chega lá.
Olha lá, hein? Fazer essa entrevista nos Emirados, vocês aqui, né? Enfim, gente, queria muito agradecer a presença de vocês dois, né? Sempre importante, né? Trazer esse conhecimento que acrescenta. E acho que para quem vem de um lugar mais nichado, né, um bairro onde de quase com vida própria, com uma identidade própria, né, nós estamos dentro de uma cidade que por si só já tem um DNA muito forte, né, tem a sua característica. Acho que principalmente nós que viemos de fora, de Curitiba, quando a gente chega aqui, a gente sente, né, o peso da identidade dessa cidade. E poder esmiuçar, dissecar mesmo, né? Isso nos bairros, nas suas histórias, na forma como eles se vão se fazendo, vão progredindo, é sempre muito rico. E acho que para quem nos ouve, mais ainda, né? Então, diga,
Fernando. Não, nada, né? Pode concluir.
Então, estou muito grata, né? Para a gente poder ter esse conhecimento e nos anteciparmos mesmo ao movimento que a própria cidade faz. Então, a gente está falando do Auer aqui hoje, nós estamos em abril de 2024, mas se a gente fosse realmente transferir essa entrevista para abril de 2028, eu tenho certeza que a fotografia da cidade nesse local vai ser outra, totalmente diferente.
E o Albert vai estar mais parecido com Dubai.
Oh, aí sim! Vamos pensar grande.
Com certeza. Bom, Adriana, muito obrigado aí. A gente que agradece o convite, é um prazer para a gente estar aqui, né? Nossa parceria com a Nuna não tem muito tempo ainda, mas com certeza será duradoura e bem proveitosa. Então, que isso. Seja o primeiro de muitos podcasts.
Isso, que eu também quero ir para Dubai, hein?
Vamos,
não me tira desse roteiro.
E convido aí a todos os ouvintes, parceiros, clientes também, para quem quiser conhecer o bairro, comprar um imóvel ou quiser só lá e tomar um café, estamos à disposição e com certeza a gente vai te atender muito bem.
Legal. E a sede é muito legal, muito bonita, muito bem estruturada, tá?
Quem não conhece, tá bacana. Quem não conheceu ainda tá perdendo, hein?
Tá bonito, tá muito bonito. A Adriana, agradecer o convite. É, eu vi aqui os patrocinadores, tem muitas imobiliárias que eu admiro, que eu gosto, né? Que eu gostaria de trabalhar. O pessoal do seminário também já conheço, também o Josué, né? Grande amigo nosso. E eu queria terminar aqui agradecendo você e tem uma frase que eu sempre repito em tempos de vacas magras e vacas gordas, que é o porquê nós estamos nesse ramo, né? Imobiliário, imóveis, que o imóvel é igual ao pão francês. Independente da época, todo dia alguém vai sair de casa para comprar um. Então, acho que esse tem que ser o nosso norte.
Sim.
Tá? É o patrimônio da vida da pessoa e é isso que nos anima a trabalhar e prestar o melhor atendimento.
Bacana. Felipe, agradeço você. Fernando, muito obrigada. E a você que nos assiste, que bom poder estar com você aqui nessa conversa que esclareceu tanta coisa importante, né, sobre os bairros de Curitiba. Um deles, o Auer, com certeza. A gente está de olho aqui para ver o que vai acontecer. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, Instagram, Facebook. E se inscreva no nosso canal, Nuna Marketing Imobiliário, no YouTube, para você ter acesso a esse conteúdo que vai sair futuramente e a todos os outros que já estão veiculando, estão publicados nesse canal. E aproveitando para agradecer as empresas que fazem esse projeto ser possível. As imobiliárias 2000, SZL Imóveis, Apolar Seminário e Alô Imóveis. Até o próximo.